Ouvintes da Rádio Domingo, bem-vindos a mais uma edição de Momento de Inspiração. Novamente consigo aqui às segundas-feiras, depois das 22 horas na antena da Rádio Domingo. Posteriormente também no site e redes sociais com imagem para nos verem. Hoje a falar de crença limitante. Maria do Céu, vamos saber o que é isso.
Olá, ouvintes. Nós esperamos sinceramente que nos continuem a ouvir. Às vezes temos assim uns intervalos, mas são as contingências da vida. E nós hoje queríamos nos debruçar e conversar um bocadinho sobre alguns aspectos que nos passam completamente ao lado e com os quais convivemos todos os dias e que afetam completamente a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa realização, o nosso propósito, que são as crenças limitantes. Olha, primeiro, o que é uma crença limitante? Eu acho que uma crença limitante tem a ver com a nossa história de vida, com os nossos fracassos, principalmente com os nossos insucessos, e a forma como ciclos repetidos de uma forma sistemática e continuada, que acabam por entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, e que depois, quando queremos fazer alguma coisa diferente ou quando queremos fazer alguma coisa semelhante, temos sempre aquela ideia de que não podemos, de que somos incapazes, que temos uma história e temos um histórico de que tentamos, que fizemos e que não tivemos sucesso. E nós, a primeira coisa que nós temos que fazer imediatamente é perceber que todos os caminhos que nós tentamos não são insucesso. São fontes de sabedoria, são caminhos que nós tentamos, que fizemos o nosso melhor e que não resultaram. E isso nós devíamos mudar completamente a nossa mentalidade relativamente às coisas que não correram mal. São caminhos que percorremos e que não funcionaram. E eu acho que é tão bom na vida nós sabermos o que é que não funciona, porque temos tantas outras coisas para experimentar para ver se funcionam. E esta crença limitante, e estas crenças limitantes ficam agarradas a nós a vida toda.
Portanto, são uma espécie de opiniões ou pensamentos que nós aceitamos como verdadeiros.
Que nós aceitamos como verdadeiros e chegamos ao ponto de pensar que nos representam.
E é isso que nos limita.
E que nos definem. E isto é brutal, porque tudo aquilo que você quiser, tudo aquilo que você pretende fazer, depois isto levado a um expoente mais grave, pode gerar ataques de pânico, ansiedade, limitações até do sono, de tudo, e por isso...
E até questões depois da saúde mental, e é por isso que hoje em dia muito se fala disso também, dos problemas de saúde mental.
É verdade, e eu acho que é muito importante. A questão da saúde mental é uma questão muito importante aqui no momento de inspiração, e tudo aquilo que nós falamos, no fundo, é mais um pormenor para nós termos em conta porque é que muitas vezes temos mau humor, porque é que muitas vezes queremos fazer alguma coisa e não conseguimos e culpamos os outros quando nós devemos pensar em nós. E eu acho que relativamente às crenças limitantes, nós, acima de tudo, nós precisamos de ajuda de algum terapeuta credenciado, certificado, porque quando chegamos a uma certa idade é muito difícil de nós vivermos sem essa crença. E há muitos anos nós fazemos este programa e sempre dissemos, às vezes nós preferimos viver no mal porque já conhecemos as variáveis do que escolher outra opção porque não sabemos o que vem. Só que saber viver numa zona má de ansiedade, de stress, de limitação é o pior gerador de doenças, de mal-estar, de pouca realização e de infelicidade que nós podemos ter. Essa escolha todos os dias, eu acho que é um momento, todo momento é um momento importante para ser um momento de wake-up call, a sério. E relativamente às crenças, nós não é preciso mudar de uma forma repentina e dramática, mas sim de uma forma minuciosa, com baby steps, todos os dias, sem folgas, sem feriados, sem dias santos, sem fins de semana.
E temos de ter consciência que estas crenças têm sempre uma valoração negativa.
Sempre.
Às vezes acreditamos tanto nisso que não conseguimos ver.
Há também, e nós vamos ter que fazer, nós vamos Pelo menos temos uma ideia de fazermos programas mais complexos, já falei aqui sobre a epigenética.
Este é um bocadinho.
Sim, mas há outros mais complexos, tipo desvios da personalidade, transtornos da personalidade, e até para esta questão talvez possamos convidar psicólogos para falar um bocadinho mais, porque eu acho que vivemos numa sociedade em que cada vez se vê mais isso e cada vez mais se vê a falta de consciência perante alguns transtornos que podemos ter porque achamos normal. O problema não é o que achamos normal, o problema é ver como é que isso afeta em nós, na nossa família, no grupo e na sociedade. E obviamente que ninguém quer tomar nenhuma resolução neste sentido, porque dá realmente muito trabalho.
Maria, só avançando no programa, vamos avançar por causa do tempo e até para as pessoas se enquadrarem melhor e perceberem melhor do que estamos a falar, vamos falar dos principais tipos de crianças limitantes, quatro.
São quatro. Tem uma que é uma criança hereditária, e eu não sei se é hereditária, mas pronto, mas que é fruto do meio. E nós temos muitas vezes aqui no programa, cuidado com a forma como nós falamos com as nossas crianças, cuidado como você fala com alguém que não tem tanto jeito para alguma coisa.
Até porque as crianças retêm tudo.
Retêm tudo. E depois, tipo, você é burro, ou tu és burro, ou não és capaz, e isto dia sim, dia não, ou um dia por semana, ao longo da vida, acaba por ser... acaba por ser adotado pela pessoa ou pelas pessoas que ouvem como algo que as definem. E eu acho que é das coisas mais terríveis que nós podemos fazer. Por isso é cuidado, tanto na escola, como em casa, como nos amigos. Esta questão de nós denegrirmos ou fazermos uma crítica muito má sobre alguma coisa, sobre alguma capacidade ou não de alguém, mas nós estamos calados, porque nós também não somos bons em tudo, nem pouco mais ou menos, e podemos ser burros em alguma coisa, tendo em conta a consideração dos outros. Tenham cuidado com essas coisas. Temos também as questões sociais, que eu acho que as questões sociais, nós falamos muitas vezes aqui no programa, cuidado com... Eu acho que é fantástico o que nós aprendemos com o TikTok.
Essas já são fora de casa.
São. É fora de casa. Agora, eu tenho aprendido imenso no TikTok. E não é publicidade. Eu aprendo imenso no Instagram. Eu aprendo imenso mesmo.
Desde que se filtre.
Sim, tipo, planos alimentares, workouts, cabelos, maquilhagem, tudo. Só que nós temos que ter a ideia e nós temos que ter a certeza e a verdade de que tudo aquilo que vemos é construído com uma determinada finalidade. E não representa nem a vida das pessoas, nem o bem-estar das pessoas. Aquilo é só um comércio. É uma forma de se fazer dinheiro. Com muito sucesso, que há muitas influências brutais e fantásticas. Por isso, quando vocês seguirem, quando forem super fãs de alguém, não se esqueçam que há sempre um caminho, há sempre um processo de vida. Nós não temos que saber de tudo, porque não nos corresponde. E agora, nós não podemos colar o sucesso de alguém na nossa própria vida, nem queremos, eu acho que não devemos desejar aquele sucesso para nós, visto que nós nem sabemos o processo que foi, ou o caminho que foi feito.
E estas crianças vindas do social são perigosas.
São muito perigosas.
Porque incluem coisas como a propaganda e outras informações, e lá está, como dizíamos no início, que são tidas muitas vezes como verdadeiras. E
é
daí a filtragem, quando a Maria só diz que aprende muito com o Instagram, o TikTok e outros.
Sim.
Isso tem que partir de um princípio que tem que ser filtrado.
E outra coisa, nem tudo que aparece no Insta, nem tudo que aparece no... Eu estou a falar nos dois, porque estes dois...
Sim, sim.
Pronto, é o que eu não uso muito, mas vou aprender alguma coisa.
Os jovens consomem muito o TikTok,
por exemplo. Mas é preciso ter cuidado, meninos e meninas, porque às vezes há ideias, há dicas, há sugestões que são verdadeiramente mentirosas e que correm muito mal, tipo cortes de cabelo, tipo pinturas. Ou seja, eu tenho visto cada fail que depois há comentários. É preciso ter a noção, é preciso ter autocrítica e não aceitar aquilo sem antes experimentar de uma forma cuidadosa, de uma forma cautelosa. Pelo amor de Deus, há muitas coisas que correm mal. Mas isto tem a ver com a forma como nós damos a nossa crença e damos a nossa total confiança a alguém que nem conhecemos. Isto é outra coisa. Se nós pensarmos bem, nós estamos a retirar tudo aquilo que somos e estamos a dar tudo isso a alguém que não conhecemos e que é simplesmente uma figura fantástica, muito bem criada, muito bem construída para vender uma ideia ou um produto.
E agora vamos ao terceiro tipo.
As questões pessoais. É muito... nós devemos estar muito atentos porque isto é a nossa construção diária. As nossas crenças vão sendo alicerçadas e vão sendo acrescentadas e desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo da nossa vida. E nós temos de ter cuidado. Tem a ver com aquela questão que eu disse no princípio, com a hereditariedade. Nós não podemos, ao longo da nossa vida, nós temos que mudar a mentalidade sobre o que é a vida, sobre o que é que são os processos, sobre como devemos ver algumas coisas que correm mal.
E se nós estamos sempre com o mesmo comportamento.
Porque nós não queremos, mas não mudamos o comportamento.
Pois.
E nós estamos, e não damos conta, nós, e isto é daquelas coisas que em termos de psicologia mais se fala, você se quiser alguma coisa não pode ter o mesmo comportamento que teve ontem, porque o que teve ontem gerou o que tem hoje. Por isso, se quer uma coisa diferente, tem que mudar esse comportamento. E isso, quando já está um bocadinho enraizado, nós precisamos de ajuda, de terapeutas, de psicologia, de alguém que nos ajude a não dar folga a todas estas questões que acabam por ser muito negativas na nossa vida e que causam realmente infelicidade e mal-estar em nós e nos outros.
Finalmente, o quarto tipo, que é mais complicado.
Eu acho que as crenças religiosas e nós aceitamos tudo aquilo que é religioso e da espiritualidade, é muito complicado dizer a alguém, e eu conheço pessoas muito próximas, que é importante acreditar, mas é importante fazer. No, mesmo acreditando piamente em alguma coisa, alguma ideia, algum conceito, alguma filosofia, alguma religião, nós devíamos ter um tempo e devíamos ter um espaço pessoal para ter uma atitude crítica em relação àquela ideia, às ideias. Porque para não cairmos no fanatismo, para não cairmos em ideias que são manipuladoras, para não cairmos em formas de estar que realmente, se formos esmiuçar, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com aquilo que é suposto ser quando somos religiosos, ou somos católicos, ou somos espirituais. Porque, acima de tudo, nós devemos ser e representar uma ideia. Cuidado com os fundamentalismos, porque... a partir daí nós começamos a ver que já não, no nosso ponto de vista, já não é nada saudável e acaba por ser negativo para si e para todas as pessoas que estão à sua volta. Há sempre um... Nós costumamos dizer aqui muito no programa e eu cada vez mais utilizo na minha vida, que é: há muitas verdades nem verdade. Há muitos conceitos dentro de um próprio conceito. E quando nós achamos que de alguma forma estamos a ser demasiado obsessivos com uma ideia, com um comportamento, com uma forma de estar, com um ritual, aí nós devemos pensar que já estamos a passar o limite daquilo que nos faz bem. E quando alguma coisa está na nossa vida e não nos faz bem, temos que repensar. Não é desistir, mas desviar um bocadinho determinados pontos. Porque isso é que é importante, porque de vez em quando nós temos ideias de que vamos desistir. Não, nós temos que aproveitar o que há de bom e temos que todas as coisas que não nos dão essa paz interior, acho que as devemos eliminar. O problema disto é nós percebermos que afinal aquela ideia, aquela religião não nos dá tanta paz interior como era suposto. E quando nós sentimos dependência de ouvir uma ideia sistemática, ou uma religião, ou que temos horas específicas para fazer um determinado ritual, aí as coisas, a meu ver, já começam a ser complicadas. Não quer isto dizer que há pessoas, há religiosos, há padres, freiras, há monjas, que a vida deles é realmente ter essa atitude de oração, de silêncio, mas na nossa vida nós devemos tentar ter o máximo de detalhes para termos uma vida mais completa. Agora, se alguns detalhes funcionam para nós como negativos, então temos realmente que pensar. Quando não temos essa capacidade, é muito importante ouvir o que é que os outros têm para nos dizer, porque realmente podem ser uma grande ajuda.
Maria Céu, e depois conhecemos os quatro tipos de crenças limitantes, vamos saber como é que nos podem afetar.
Podem nos afetar em termos profissionais, como nós dizemos. E profissional quer dizer desde pequenino, desde ir para um curso superior, desde candidatar-se a um emprego, desde fazer uma viagem, desde escolher fazer um exercício, ou então fazer uma dieta, ou então até ter mais cuidados com o sono, ou então começar a beber mais água. Tudo isso são tomadas de decisão e que afetam se nós tivermos essas crenças muito, muito enraizadas. Imagine que nós já falámos sobre isso, imagine que você está doente e que alguém que lhe diz, ah, se bebes um bocadinho mais, ou se fizeres isto, ou se tomares uma vitamina, e as pessoas dizem logo que não. Primeiro, porque quem dá essa ideia pode não ser médico, e o médico diz que não. Vocês entendem? E, ah, eu não vou fazer isso porque estou mal. E porquê é que não se experimenta? Experimentar muitas vezes é o antídoto de nós percebermos que a limitação ou que nos bloqueia e que nos condiciona mesmo. Quando nós dizemos não, não quero, não pode ser, é porque estou muito mal, porque o médico não mandou, ou porque não tenho curso superior para aquele curso para fazer aquela profissão, ou então não posso ir para aquele curso superior porque falta-me qualquer coisa, nós aí temos mesmo que repensar e nesta fase. Nesta fase, assim, acho que precisamos mesmo de ajuda de terapia, porque temos que começar do zero na nossa vida. Uhum. E temos que ver e temos que ter a consciência que vivemos uma vida sem sermos nós próprios. Vivemos uma vida de acordo com aquilo que a sociedade, com o pequeno grupo e o grande grupo querem de nós. E isto é tipo um currículo oculto. Ninguém diz isso, você tem que fazer isto e não sei quem, não sei o que mais. E nós damos-nos conta que seguimos padrões e ritmos que ninguém diz e que você segue e que o desviam daquilo que é, daquilo que é e das capacidades que tem. E aí realmente temos que começar a dar dois passos atrás e começar de novo. E isso devia ser uma benção, não é? Pensei, vamos começar outra vez. Não! Você tem a sorte de ir atrás. Você teve a sorte de ter um momento de epifania, de perceber que afinal você precisa de ajuda porque as suas limitações não são tantas assim e aquilo que a sua mente lhe diz e aquilo e aquele ataque de pânico e aquela não é tão verdade. Eu acho que nós precisamos mesmo de ajuda. E nós, isto é a questão primordial da saúde mental. Nós deixamos-nos levar, nós construímos todos os dias limitações, nós damos alimento ao nosso ego negativo que realmente nos condiciona na nossa vida e em todos os desafios, por mais pequenos que sejam. Isto é, imagine que alguém que fez uma operação e que precisa fazer a fisioterapia, mas sabe que a fisioterapia nos primeiros dias não vai ser nada agradável. E só as pessoas a pensarem, mas isto não vai funcionar, melhor é ficar em casa. E há pessoas que não fazem. Em vez de andarem de elevador, subir uma escada custa um bocadinho, mas se fizer devagarinho, é um grande passo de gigante. Imagino que não consegue beber água. Beba meio copo de água. E todas estas coisas, acho que nós precisávamos de ajuda de alguém que fosse o nosso grilo falante para que não nos desviássemos daquilo que é realmente importante para nós, que somos nós próprios. Nós damos tanto importância àquilo que é exterior a nós, que de repente, isto foi quase nos primeiros programas que nós falamos, que de repente olhamos para nós e não sabemos o que somos, o que estamos aqui a fazer, não percebemos como é que aceitamos determinadas coisas que nos acontecem na vida, como é que deixamos de ser nós próprios, da nossa personalidade, e eu acho que isso é um momento fantástico, porque é um momento em que nós realmente podemos escolher outra coisa qualquer.
Muito bem.
E outra coisa qualquer não significa quebrar a louça toda. Não. Não significa. Significa ter sabedoria, contar as suas pérolas da sabedoria que você considerou fracassos e falhas e começar a construir o seu colar de pérolas fantástico e maravilhoso.
Maria Céu, e agora a parte difícil de toda esta conversa, que é como é que eliminamos as crenças?
Eliminar as crenças e que nós estamos... o primeiro passo para você se dar conta que tem crenças é saber como é que você encara uma nova ideia, um novo desafio...
Para já ter ideia e conhecimento que tem crenças, não é?
Sim, Porque nós estamos a falar...
Às vezes está-se tão formatado que não se dá para ela.
Nós somos tão íntimos com estas crenças negativas que consideramos que elas nos representam. Eu estou a dizer que não. E aquilo que nós vamos dizer, vocês vão dizer, vão revirar os olhos, vão dizer outra vez, não. Não, é muito importante fazer um exame real, verdadeiro e vulnerável daquilo que o faz feliz. Porquê que não faz mais aquilo que o faz feliz? Porquê que fica chateado com determinados comportamentos? Porquê que fica aborrecido e traumatizado e frustrado consigo mesmo perante determinadas situações, de conceitos, ou seja, aquilo que for? E não há nada como escrever.
Uhum.
E sabem uma coisa? Eu acho que quando nós escrevemos, e isto é uma chatice porque as pessoas não se querem dar ao trabalho de escrever. E você pode até gravar no seu telefone para ouvir, porque isto é todo um processo de cura e se gravar hoje o medo que teve hoje e se fez alguma coisa para ultrapassar, você vai ver que passado um mês você vai perceber que já fez alguma coisa, porque tem sempre aquela ideia de que não pode sentir. Não se esqueça que relativamente às crianças é você que tem que dar os seus passos. Alguém, um terapeuta pode ajudar, mas quem tem que se dar conta dos seus medos, das suas ansiedades, do que é que lhe provoca crises de pânico, o que é que lhe dá falta de autoconfiança e segurança pessoal de saber que pode fazer, é só você. E nós temos muita vergonha de assumir isso. E eu acho, temos sempre aquela ideia que temos que ser os melhores, não sendo os melhores. E não há melhores. Nós somos todos iguais, cada um tem as suas qualidades e é isso que nós cada vez mais devemos ver e mudar a mentalidade. Quando nós fazemos esta lista, há oportunidades que nós consideramos perdidas. Eu acho que nenhuma das oportunidades que surgiram na nossa vida são perdidas, porque foram uma circunstância num determinado momento e uma pessoa escolheu. Não é perdida porque nesse momento estávamos focados em outros caminhos e outros processos. Mas é sempre bom perceber qual foi a oportunidade, porque de vez em quando batem-nos à porta uma segunda vez. E se de alguma forma faz sentido, acho que devíamos abrir a nossa mente para, digamos assim, perceber que até poderemos ser capazes de aceitar o desafio e fazer qualquer outra coisa. Mas isto é muito importante, a sua sinceridade de si para si, a sua vulnerabilidade e não ter vergonha de tudo que lhe faz mal e de tudo o que o limita. Outra questão que vocês deveriam pensar, e nós já falamos muitas vezes aqui, quando tem uma crença ou quando quer fazer alguma coisa e surge-lhe, o coração começa a bater, começam a surgir não sei quantas ideias de que não consegue, você criar um monólogo ou um diálogo entre si e aquela ideia ou aquele mal-estar. Eu vi há uns dias uma forma incrível de quando nós estamos assim. A primeira coisa que devemos fazer é fazer uma corrida, um sprint, ou seja, desviar a atenção daquilo que está a acontecer. A outra coisa é tomar um banho de água fria, realmente. Ou então, estarmos com alguém que consegue tornar um drama numa anedota. Eu acho que não há nada mais fantástico que nós nos rirmos das nossas próprias limitações e dos nossos próprios pensamentos. E depois é, nós temos que ter uma atitude de controle relativamente aos pensamentos que temos. E uma das coisas que mais, digamos assim, que mais nos ajuda a controlar esses pensamentos é termos alguém com quem nós podemos falar tudo aquilo que nos vai na mente. E quando nós temos alguém que nós temos, ai, tive este pensamento, ai, tive este não sei o quê, você vai cada vez menos ter esses pensamentos. Porquê? Quando você tem esse diálogo consigo e quando você tem alguém com quem pode falar, e às vezes é mandar mensagem, é você destruir uma bolha negativa que está à sua volta. E se você fura com uma agulha, o ar sai. E quando esse... Não, a pessoa até pode nem ler a mensagem, mas aquilo já não é só seu. Você está a partilhar com alguém algo que o afeta e isso deixa de ter tanto valor, porque sabe e não tem vergonha daquilo que sente, porque você não tem culpa. Você, no fundo, é um acumular das suas experiências, dos seus conceitos, das suas circunstâncias e por aí fora, sem a consciência do que é realmente o processo de vida. Na vida tem momentos bons, momentos menos bons, e nós deixamos-nos alimentar por todas as crenças negativas que realmente não nos ajudam nem pouco mais ou menos a ser a nossa excelência ou a sermos um bocadinho melhores todos os dias. Uhum. E isto, queridos ouvintes, não há nada melhor do que tentar todos os dias com baby steps sermos mais conscientes na identificação das crenças, falar das crenças, reconhecer que tudo o que tentamos não funcionou porque nós realmente precisamos de ajuda. Eu acho que para criar uma nova forma de agir e mudar o padrão, nós precisamos de ajuda. E isto realmente é a ideia que nós queremos dar essencialmente neste programa, é que nas crenças nós precisamos de ajuda para as ultrapassar. Elas não nos definem nem pouco mais ou menos.
E devemos questioná-las?
E devemos questionar e devemos falar com elas. E questionar mesmo no conceito de Kaizen. Questionamento constante, ou seja, há uma forma fantástica de você lidar com a crença é fazer perguntas. E porquê? E porquê que estou a sentir isto? E porquê que eu não sou capaz?
É o princípio filosófico.
É o princípio, é o questionamento. E quanto mais nós chegamos a um ponto da nossa vida que temos dificuldade em questionar. Uhum. Nós não questionamos.
Já não, aceitamos tudo, não é?
Aceitamos e perdemos ao longo do tempo, primeiro, uma atitude crítica saudável. Segundo, a necessidade de questionar e o porquê. E eu acho que nós devemos voltar e porquê e sermos crianças e quando não sabemos das coisas e porquê. E realmente perceber que esta construção ao longo da nossa vida, que são as nossas crenças, tem que ser questionadas todos os dias, porque você vai ter as respostas, porque não há nenhuma resposta, não há nenhuma pergunta que não tenha respostas.
Muito bem, Maria Sofia, ficamos assim nesta edição do Momento de Inspiração, em que hoje falámos dos quatro principais tipos de crenças limitantes, o que são e como nos podem afetar. O programa termina, como sempre, com música, e dois, oito dias nós voltaremos cá novamente com outro tema, aqui ao Momento de Inspiração. Até lá, uma boa semana.
Obrigada.
Chicago, I feel